Bom, eu já tenho o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Eu já cumprimento ele rapidamente aqui, que já está nos aguardando há algum tempo, que é justamente o presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, Thiago Tange. Thiago Tange, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os espectadores do programa Faixa Livre. Uma alegria grande estar aqui presente. Bom dia, pessoal.
Alegria nossa te receber aqui. Eu só não sei se eu disse corretamente o teu sobrenome. É Tange ou é Tangi, Thiago?
É Tange. Não sei, né? Mas eu sempre soube que é Tange. Então... é tá japonês, certo. Mas vai ficar Tange.
Então tá certo. Então eu disse corretamente aqui o teu sobrenome. Te agradeço a tua participação aqui conosco, Thiago. Você que estava assistindo aí a entrevista nos bastidores com o Cid Benjamin. A gente conversou com ele aqui. A gente teve algumas dificuldades e eu te peço desculpas, inclusive, por esse atraso nessa nossa conversa aqui, Thiago. Mas a gente queria conversar com o Thiago porque a gente aqui no Faixa Livre, Thiago, tem debatido muito nesses últimos tempos a ampliação dos ataques contra o trabalho da imprensa no Brasil, que se dá aí de diversas formas. E é absolutamente lamentável que a gente tenha de trazer esse tipo de tema aqui para o programa. Enfim, na semana passada, o desembargador Demetrios Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PL, aqui do Rio de Janeiro, e determinou a retirada do ar de reportagens do portal UOL sobre as transações imobiliárias suspeitas da família Bolsonaro ao longo dos últimos 30 anos, sobre o uso de dinheiro vivo na aquisição de 51 imóveis. Assinaram essa reportagem a jornalista Juliana Dalpiva e o colunista Tiago Erdi. Esse episódio provocou muita revolta no meio jornalístico, Thiago, e reações da própria justiça. Tanto que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, rapidamente derrubou a decisão e permitiu que a matéria fosse novamente veiculada pelo site UOL. É algo muito grave, mas parece que tem sido naturalizado ao longo dessa gestão do Jair Bolsonaro, Thiago. Como é que vocês do sindicato aí de São Paulo receberam essa notícia da censura ao portal UOL?
Bom, essa é uma excelente pergunta, né? E evidentemente a gente se somou à Federação Nacional de Jornalistas, né, a FENAJ, em evidente repúdio, né, a essa atitude, né, e defendendo o livre trabalho jornalístico, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante que você coloca e, assim, eu acho que desde o dia 1º de janeiro de 2019, a gente tem que ter muito claro, né, que o atual presidente, Jair Bolsonaro, ele viu na nossa categoria, viu em cada jornalista que trabalha aqui nesse país, como um inimigo. Né? Isso estava estava comprovado até antes do período ali que ele chegou efetivamente ao poder. Né? No período eleitoral em 2018, é só lembrar o que aconteceu com a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha, né, ao realizar aquela reportagem, né, aquela série de reportagens falando do esquema de disparo em massa, né, aquele esquema de aquela indústria, né, de fake news em massa que, de certa maneira, garantiu a eleição do Bolsonaro. Então, quer dizer, né, desde aquele momento, né, a Patrícia foi ameaçada por meio virtual, né, linchamento virtual, quer dizer, uma série de situações que tentam constranger o trabalho, que tentam intimidar, que tentam silenciar, que tentam censurar o trabalho de cada jornalista, especialmente das jornalistas mulheres. Né, a Juliana também faz um trabalho excelente, né, já há algum tempo fazendo algo que é essencial, né, que é buscar informações, buscar dados, né, fazer a investigação correta, né, a partir da técnica jornalista, de modo profissional, de modo ético, né, sobre a família Bolsonaro, e é uma tentativa clara de silenciamento. Né? Então, esse caso do UOL, ele, na verdade, materializa ali o que vem acontecendo há muitos e muitos anos, né, mas, sobretudo, a partir desses últimos 4 anos. E a gente, né, Anderson, o que a gente tem vivido aqui no Brasil, infelizmente, é algo que é absolutamente incompatível, né, com qualquer país que se diz verdadeiramente democrático, né, ou como os apoiadores do Bolsonaro tanto dizem, né, que eles falam de liberdade, 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 mas eles tentam censurar a liberdade de imprensa. Então, o que a gente vê são ameaças, jornalistas de grandes veículos ou de pequenos veículos, intimidações. Na internet você vê estratégias, sabe, de tentar pegar o endereço da pessoa, pegar informações pessoais da pessoa, pegar, enfim, contatos de familiares da pessoa, né, para tentar intimidar, para xingar, para ameaçar, né? E na rua isso também está acontecendo, infelizmente, né? Então, ano passado, a gente teve casos aqui em São Paulo, diversos casos, desde casos em que jornalistas estavam fazendo uma cobertura, né, jornalistas de TV fazendo uma cobertura que não tinha nada a ver com questões políticas, sendo intimidados, sendo agredidos, né? Gente que teve que fazer boletim de ocorrência porque tomou soco, tomou chute, né? E em casos que são aqueles casos que extrapolam, né, qualquer limite do que já deveria ser, né, algo que já deveria ser absurdo, que é, por exemplo, dois anos atrás, se eu não me engano, um proprietário, né, de uma pequena rádio na cidade de Olímpia, aqui em São Paulo, teve essa rádio incendiada, mas era a casa dele, né? Quer dizer, então foi além da destruição ali do local onde ele trabalhava, foi uma tentativa de assassinato, né? E é claro, né, Anderson, a gente não pode esquecer que, infelizmente, né, há poucos meses atrás, né, nós que somos jornalistas, a gente teve um luto, né, um luto coletivo com a morte do Dom Phillips, né, com a morte do Bruno Pereira. Então, quer dizer, a gente, nesses 4 anos, vivemos aí materialmente o que significa trabalhar sob risco, né, trabalhar sob ameaça, trabalhar como um verdadeiro alvo ali, não só do presidente da República, que seria um absurdo por si só, né, porque, afinal de contas, né, o chefe do Poder Executivo faz esse tipo de ameaça, faz esse tipo de ataque, mas de todos os seus apoiadores. Então, realmente, quer dizer, essa situação, como você bem disse, do UOL, né, essa reportagem do UOL, ela é apenas um exemplo de tantos outros que a gente está vivendo nesses últimos tempos, né, Anderson?
É um cenário de absoluto horror, Thiago. Infelizmente, é o que a gente tem observado ao longo desses últimos anos na gestão do senhor Jair Bolsonaro. Agora, vocês, o sindicato de jornalistas, tomaram alguma iniciativa depois que souberam aí dessa medida de censura dada à Justiça do Distrito Federal? Vocês chegaram a conversar com a Juliana Dalpiva depois desse episódio da última semana?
Perfeito, Anderson. A gente não teve contato, né, com a Juliana. A Juliana, se não me engano, ela trabalha no Rio de Janeiro, né? Apesar de a gente ter algum contato, o pessoal do UOL fica aqui em São Paulo, né? A gente ainda não conseguiu contatá-la, né? Mas vamos fazer isso. E, inclusive, a gente está organizando, né, Anderson, um ato hoje, que vai acontecer hoje, que justamente fala que é um ato em defesa, né? Um ato que está sendo organizado com diferentes entidades jornalísticas, né? Então, não só o sindicato, além da FENAGE, né, a Federação Nacional de Jornalistas, mas outras entidades como a ABRAGE, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a AJOR, né, que é a Associação de Jornalismo Digital, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, né, e outras entidades jornalísticas. A gente vai realizar hoje aqui, né, na PUC São Paulo, né, que fica aqui no bairro de Perdizes, um ato em defesa do jornalismo, né, em defesa da democracia. Então, esse ato foi pensado, né, assim, a urgência dele, né, realizá-lo quanto antes, né, justamente por causa que nesse período eleitoral, né, o caso de ataques, as ameaças, as agressões tiveram uma escalada, né. Então é só lembrar ali o que aconteceu em pleno debate, né, com a jornalista Vera Magalhães, e agora o que está acontecendo com a Juliana, né. Então a gente não teve ainda o contato direto, né, com a empresa, no caso, porque eu penso que a empresa também tem seu departamento jurídico, né, para ser respaldada nesse caso, né. Então acho que, do ponto de vista da empresa, eles têm esse respaldo jurídico, mas claro que, né, passado ali o ato, passado a organização do ato, com mais tempo, a gente vai entrar em contato com as jornalistas para prestar apoio, prestar solidariedade, né. Mas eu digo que, né, a FENAGE, que é a nossa Federação Nacional de Jornalistas, também se manifestou, porque, né, eu acho que isso é um caso também que extrapola ali a nossa, não só aqui o sindicato, né, mas algo que envolve todos os jornalistas. Então houve essa manifestação, e eu acho que é mais um motivo, né, para a gente estar realizando esse ato, estar realizando esse evento hoje, de defesa do jornalismo, defesa da democracia também.
Muitas entidades se manifestaram em relação a esse episódio. Você estava acompanhando a entrevista com o Cid Benjamin, e o Cid Benjamin é ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa e conversou conosco ao longo desses últimos anos. O Faixa Livre, ele já é um projeto de 28 anos no ar, que começou aqui na Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro, agora a gente está na internet. O Cid sempre conversou conosco, inclusive durante esse período em que ele foi vice-presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, e ele costumeiramente conversava conosco a respeito desses episódios lamentáveis que a gente observa aí do presidente da República e dos seus apoiadores, ameaçando, atacando jornalistas aqui no país, e agora a gente teve esse caso aí do site UOL. A gente vai falar ainda um pouquinho mais a respeito desse ato que vocês vão realizar aí em São Paulo, mais tarde, agora à noite, a partir das 19 horas, o Thiago. Mas antes disso, eu queria trazer o seguinte: a Juliana Dalpiva, repórter do UOL, ela já vinha sendo vítima de uma série de ameaças promovidas por apoiadores do Jair Bolsonaro, algo que se tornou o modus operandi dessa turma. Vocês aí no sindicato dos jornalistas têm recebido muitas denúncias de ameaça à liberdade de imprensa? E como é que vocês têm tratado dessas questões aí em São Paulo?
Perfeito, Anderson. Essa é mais uma excelente pergunta. Assim, infelizmente, a gente recebe muitos dados em relação a isso, né? Então, a própria FENAGE, né, que é a Federação Nacional de Jornalistas, ela compila anualmente, né, uma série de dados que dizem respeito a ameaças, a, enfim, ataques, né? Então, sejam ataques virtuais, sejam ataques físicos, tentativas de censura, tentativas de intimidação. E nesses últimos anos, os casos têm chegado a centenas, né? E aqui em São Paulo, infelizmente, não é diferente, né? Então, no caso aqui de São Paulo, a FENAGE, junto com o nosso sindicato, compila, né, essas informações. Então, ano passado, a gente teve uma quantidade, muito grande, né, de ataques, de ameaças, e isso também chega para a gente, né? Ou por meio de denúncias, ou por meio também, né, da própria repercussão, né, que cada caso acontece. Então, assim, eu posso dizer para você, Anderson, que infelizmente o que a Juliana está passando, outros jornalistas também passam. Né? Então tem um caso emblemático, né, que a gente também, esse ano, a gente fez uma atividade que contou com a presença do jornalista, que é o Rubens Valente. Né? Então o Rubens, ele produziu um livro alguns anos atrás, e por decisão judicial, né, até por conta foi a decisão do Gilmar Mendes, ele foi condenado, né, foi condenado a pagar uma indenização altíssima, né, que era totalmente incompatível ali, com as suas condições, né, porque ele foi condenado a ter que pagar e pagar os custos da editora também, né? E teve uma tentativa real de censura, né? Porque a decisão judicial dizia que além dele ter, na própria publicação do livro, né, ele teria que efetivamente tá com o livro publicado, e todo o processo também teria que estar anexado junto com o livro, daria mais páginas do que o próprio livro, quer dizer, inviabilizando a publicação né, dessa obra. Então, esse é um exemplo, mas tem muitos outros exemplos. Assim, você tem, a gente chama também do assédio judicial, né, Anderson? Então, tem jornalistas, tem casos também emblemáticos, jornalistas que eles fizeram uma reportagem, por exemplo, contra a Igreja Universal, né, do Reino de Deus. E essa jornalista, ela começou a ser processada em todo o Brasil, né, por falando em intolerância religiosa, etc. Mas, na verdade, era uma clara tentativa de intimidação, uma tentativa de censura. Né? Então, essa jornalista, ela trabalhava na Folha na época, né? Então ela teve também esse amparo jurídico, mas ela teve que, né, se deslocar para diferentes regiões do Brasil para poder estar presente durante o processo. E, quer dizer, isso é o que infelizmente não vem de agora, né? Então, né, essas tentativas de intimidação, elas vêm acontecendo há bastante tempo. Mas é inegável, Anderson, é inegável que durante o governo Bolsonaro a coisa piorou muito, né? Então, como no caso da Patrícia, lá em 2018, como no caso da Juliana, né? Então, ela publicou recentemente um livro também, e é muito chocante, né, de você ver o modus operandi, assim, desses apoiadores, especialmente do bolsonarismo, né, que é pela internet você tem uma, assim, você faz uma série de ataques, tentativas de descredibilização, né, ataques pessoais, né, e não assim, não é coincidência o fato, né, da Juliana, da Patrícia, da Vera serem mulheres, porque as mulheres são alvos preferenciais desses ataques, né? E ataques quando o próprio presidente, né, quando estava lá no cercadinho ou dando alguma coletiva, quando era alguma mulher que perguntava, ele sabe, de uma maneira misógina, de uma maneira machista, atacando, tentando fazer piada de conotação sexual, sabe? Então, tudo isso, Anderson, levou a gente no ano passado, né, no dia 7 de abril, que é o dia do jornalista, né? A gente entrou com um processo contra o Bolsonaro, né? Um processo por danos morais coletivos à nossa categoria. E eu digo para você, Anderson, que esse ano, em junho, a gente pode dizer que o Bolsonaro é condenado pela justiça, né? E condenado por danos morais coletivos à nossa categoria. Então, tanto eu quanto você, quanto todas as jornalistas, todos os jornalistas que estão nos ouvindo, podem dizer, né, quando for fazer uma entrevista com ele e ele falar algo, sabe, nos xingar, nos atacar, pra falar que ele tá falando com um cara que é condenado por assediar. Ele é um assediador, né, um assediador de justiça, né, aqui em primeira instância. Aceitou, né, quase todo o teor ali daquilo que a gente estava colocando, e disse o seguinte, Anderson, a desembargadora disse o seguinte: você tem que. O presidente da República é chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo representa o Estado brasileiro. Então, o representante do Estado brasileiro não pode, né, descredibilizar o trabalho da imprensa, né, não pode atacar os jornalistas, não pode fazer piadas de conotação machista, de conotação homofóbica. Né, isso é totalmente incompatível com o cargo de alguém que exerce a maior liderança do Poder Executivo. né? E isso inspira seus apoiadores a fazerem o mesmo. Então, foi esse, né? Não são palavras minhas, né? São palavras aqui do Poder Judiciário do Brasil. Então, isso foi algo muito importante. É simbólico, claro que é simbólico, né? Ele, a condenação era 100 mil reais, que é revertido lá, né? No fundo comum do TJ de São Paulo. Mas não importa, né? Acho que o importa, na verdade, para todos os jornalistas, sou jornalista, é de alma lavada dizer que o cara ele é condenado por assédio. Então, e no final das contas ele recorreu, né? Recorreu para a segunda instância, mas não tem jeito, né? Porque logo no dia que ele foi condenado, ele já falou que tinha que fechar jornal e depois continuar a atacar jornalista. Quer dizer, então, além de ser um condenado recorrente, né? Então, quer dizer, isso é algo que não vou dizer que é irônico, porque o que a gente está vendo é um momento triste, mas que se tudo der certo vai passar, né, Anderson?
Não, é o que a gente espera. A gente repercutiu aqui no programa, inclusive, essa decisão da Justiça aí de São Paulo condenando o presidente da República por conta desses ataques dele aos profissionais de imprensa. A gente, acima de tudo, quer parabenizar vocês, essa iniciativa que vocês, sindicatos jornalistas de São Paulo, tiveram aí. Foi, evidentemente, a primeira condenação do Jair Bolsonaro, de muitas que certamente virão aí ao longo dos próximos anos. Essa é que é a verdade, né, o Thiago? Porque, evidentemente, se ele perder o mandato de presidente da República, vão chover condenações aí nos próximos anos a respeito dessas atitudes que ele tem tomado durante a gestão dele na presidência da República. Agora, por falar em modus operandi, Thiago, a censura é uma outra ação adotada costumeiramente por essa gestão do senhor Jair Bolsonaro. Um levantamento que foi feito pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que o presidente da República decretou sigilo em ao menos 65 informações que deveriam ser públicas ao longo dos últimos anos. Dados sobre quem visitou a primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio do Planalto, até telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e de um médico bolsonarista também lá no Egito. Tudo isso está sob sigilo, foi colocado pelo presidente da República. Ou seja, quando há situações aí de potencial embaraço, esse governo reage com censura, né, Thiago?
Até o caso do Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus, é surreal, e assim, essa você foi perfeito aqui na sua análise. Isso é censura, pessoal. Esse sigilo, né, que a gente, assim, sigilo, quando a gente, lá, os Estados Unidos falam quando libera o sigilo e tudo mais, mas quando a gente vê, pelo menos naqueles casos, é um acordo secreto para não ter uma guerra nuclear, aí os caras colocam o sigilo. Aqui a gente está falando o sigilo do Ronaldinho Gaúcho, pessoal. Aqui a gente está falando de você colocar selo de sigilo em quem visita a sua casa ou não. Quer dizer, mostra claramente quem é o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro é uma pessoa que despreza os valores democráticos, que despreza a livre circulação de informações, e por conta disso ele vai desprezar o trabalho jornalístico. Então, é óbvio, né, que você censurar, você tentar omitir informações, você acabar com o portal da transparência, por exemplo, que era uma ferramenta muito importante que nós jornalistas tínhamos, né, de acessar as contas públicas com rapidez, né, não ficar precisando pedir ali um trâmite burocrático, que às vezes é negado, inclusive, de você conseguir ter em tempo real informações importantes para embasar ali as suas reportagens. Ele simplesmente desmontou, né, o portal da transparência de fato, e ainda implica esse sigilo de 100 anos. Então, quer dizer, isso tudo são censuras modernas, né, que felizmente hoje a gente não vive no, como vivia há 50 ou 60 anos atrás, em que você tinha censores de fato que liam a reportagem previamente e canetavam ali, né, colocavam um X no que podia e não podia entrar. Então, felizmente, jornais, revistas, sites, né, as TVs podem fazer essas reportagens, mas ainda vivem sob, né, aí pelo Poder Judicial, claro, né, que tem todo um trâmite, mas ainda vivem sob esse risco, como foi no caso do UOL, né, de você ter uma reportagem inteira censurada, que felizmente horas depois, né, a decisão foi revertida, porque era um absurdo, mas você ainda vive com essa questão. Mas tem uma questão importante, Anderson, que eu queria colocar especialmente para quem não está nos escutando, está nos vendo hoje nessa manhã, é que a censura não é só pela decisão de um presidente, não é só por um juiz, enfim. A censura, muitas vezes, ela acontece também por conta das ameaças. Porque, muitas vezes, o jornalista ele se sente tão intimidado, né? Assim, intimidado do ponto de vista da integridade física dele, né? Da integridade moral, da integridade psicológica, muitas vezes. Porque o que acontece, esse linchamento virtual que acontece, de você pegar ali, imagina, você acordar num dia, seu WhatsApp, suas redes sociais, terem milhares, centenas de ameaças, de ataques, né, de xingamentos, Isso também é tentativa de censura, porque isso é tentativa de silenciar o livre trabalho da imprensa. Né? Então, a gente soube isso antes até do governo Bolsonaro, Anderson. É o MBL, né, que hoje se diz contra o Bolsonaro, mas o MBL fazia a mesmíssima coisa há 6, 7 anos atrás. Né? Fazia dossiê contra jornalista. Atacava jornalista, colocava o rosto do jornalista para as pessoas xingarem. Entendeu? Então, isso é censura também, porque ao fazer isso, você tá intimidando o trabalho jornalístico. E tem uma coisa que eu também queria deixar muito claro para quem está nos escutando, porque muitas vezes quem não é jornalista que nem a gente, né, às vezes não consegue vislumbrar um pouco essa situação, e é bom a gente falar. É o seguinte, pessoal, você lê uma reportagem em qualquer veículo que seja, né, um veículo independente ou um veículo centenário, você vê uma reportagem na TV, de qualquer canal que seja, você ouve ali uma reportagem no rádio, de qualquer canal que seja, você tem todo o direito de discordar dessa reportagem. Você tem todo o direito de criticar essa reportagem. Você tem todo o direito de falar, ó, essa reportagem está sendo tendenciosa, essa reportagem não está trazendo todas as informações necessárias, essa informação está sendo enviesada, essa informação está prejudicando, enfim, né, seja aquilo que eu acredito, está prejudicando, seja meu time de futebol, está prejudicando, seja meu partido político. Você tem todo o direito de fazer isso. E isso é democrático, isso é saudável. Porque, afinal de contas, a democracia se constrói a partir dessas divergentes. E a liberdade de imprensa também deve se construir a partir dessas divergentes. A gente é a favor da democratização dos meios de comunicação, para que a comunicação não fique na mão da família Marinho, da Globo, da família Frias, da Folha, da família Mesquita, do Estadão, né, do Silvio Santos. A gente não quer isso. Né? A gente, enquanto jornalista, e a boa parte dos jornalistas, eu posso dizer com tranquilidade, quer ter mais oportunidade de trabalho, quer ter mais empresas, sites, jornais independentes, né, com condições. A gente quer isso, a gente quer pluralidade na informação. Então, isso é algo que a gente tem que ter consciência, né, também, porque muitas vezes a gente, obviamente, critica, a gente não concorda com a linha editorial, a gente tem divergências, mas isso é saudável. O que não pode é você tentar atacar o trabalho jornalístico, você ameaçar o trabalho jornalístico e você confundir o jornalista, a jornalista, com o dono da empresa. O dono da empresa é um cara milionário, bilionário muitas vezes, né, que tem interesse político sim, mas não tem nada a ver com o jornalista que está trabalhando, né, que está trazendo informações, está realizando o seu trabalho com profissionalismo, com técnica jornalística, com ética. Né? E muitas vezes os jornalistas que estão nas redações pensam muito diferente, né, dos donos dos meios de comunicação e realizam o seu trabalho de maneira brilhante. Então, eu acho que é importante também dar esse recado, porque a gente fala, né, dos ataques bolsonaristas, é muito óbvio, mas a gente também tem que ter esse discernimento, que eu acho que é algo importante, porque quem está nos escutando, né, é uma audiência muito qualificada, e eu acho que, né, pode contribuir também com um ambiente que seja um ambiente mais democrático, né, que seja um ambiente em que a gente consiga, mesmo nas divergências, construir, né, junto a essas questões, e eu tenho certeza que vai faltar muito pouco tempo para a gente se livrar de um pesadelo que a gente está vivendo, se livrar de um momento mais triste da nossa história, para a gente respirar ares democráticos, respirar ares de esperança, né, respirar ares de que a gente pode construir um Brasil diferente, que passa, né, por ter um jornalismo independente, que possa ter um jornalismo plural, mas possa ter um jornalismo em que cada profissional não tenha medo de realizar o seu trabalho. Né, realizar seu trabalho com dignidade. Né?
Essa democratização da imprensa que você cita é uma defesa histórica que a gente faz aqui no Faixa Livre já há 28 anos quase, o Thiago. É uma necessidade que a gente tem essa democratização da informação no país, especialmente a democratização na análise, né? Porque a gente observa aí os analistas da chamada mídia dominante fazendo suas colocações em defesa de determinados interesses, né? E essa é que é a grande questão. A gente observa essa predominância, esse protagonismo da grande imprensa num cenário de total desprezo à classe trabalhadora no nosso país. E essa é a defesa histórica aqui do Faixa Livre. É muito importante a gente defender a democratização da imprensa aqui no país, mas eu sinceramente tenho minhas dúvidas se a gente vai conseguir avançar nesse processo ao longo do próximo governo, independente de quem seja eleito, o Thiago. Mas isso aí, esse debate fica para uma outra hora. Eu, acima de tudo, Thiago, quero agradecer a tua presença aqui no Faixa Livre, lembrar mais uma vez desse ato que você citou no início da nossa entrevista em defesa da liberdade de imprensa, da democracia, que vai ser realizado aí no auditório da PUC de São Paulo, nesta terça-feira, a partir das 19 horas, com a presença de uma série de entidades em defesa do jornalismo, também de jornalistas, a Patrícia Campos Mello e a Bianca Santana, que foram vítimas de agressões promovidas pelo presidente da República e pelos seus apoiadores durante esse governo, também estarão presentes nesse importante ato realizado aí na PUC em São Paulo, a partir das 19 horas, não é isso, Thiago?
Exatamente, a partir das 19 horas a gente vai ter transmissão também da PUC-TV, então quem tiver, não puder ir, a gente vai ter no YouTube da PUC-TV e a gente espera todo mundo lá para poder conversar. A gente está passando por um momento essencial essa semana, eu acho que é importante a gente estar reunido para falar de assuntos essenciais aqui para a nossa vida. Então acho que é isso, né, está feito o convite, você está convidado também, acho que você fica no Rio, né, então talvez não dá para pegar um avião, dá para ver pelo YouTube na PUC-TV.
Certamente eu vou acompanhar esse ato pela PUC-TV, Thiago. Eu te agradeço demais, parabenizo a vocês aí do Sindicato de Jornalistas pela mobilização e defesa da nossa classe. É muito importante a gente ter entidades comprometidas com a classe, é fundamental. A gente elogia sempre aqui o trabalho de quem defende os interesses do povo brasileiro, da democracia do nosso país. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa e um bom ato hoje mais tarde, tá bom, Thiago?
Legal, combinado, Anderson. Obrigado, tamo junto. Abração, gente.
Bom dia para você. Um abraço forte. Valeu, tchau. Conversamos aqui com o Thiago Tanji. O Thiago Tanji, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, e falou a respeito desse movimento lamentável que a gente teve na última semana de censura a partir de uma decisão judicial lá de Brasília, do Distrito Federal, em relação àquela matéria publicada pelo site UOL, onde a jornalista Juliana Dalpiva e o Thiago Erdi evidenciam essa compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro nas últimas décadas. Enfim, felizmente a decisão foi revertida, mas o caso ganhou muita notoriedade. Vai haver um ato lá em São Paulo hoje em defesa da liberdade de imprensa e da democracia. A gente conversou com o Thiago a respeito desses temas.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.